Vamos tratar de um assunto que é bastante importante, bastante interessante, sobre a aposentadoria do agricultor segurado especial. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo o advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Luciano Schmidt, já está conosco aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Luciano, bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, para a gente começar a nossa entrevista, eu já iniciei um bate-papo aqui com o Luciano durante o intervalo comercial, e é um importante assunto realmente para orientar e informar aqui os nossos agricultores de Uruçanga e toda a região sobre alguns pontos bem específicos relacionados à aposentadoria. Primeiro, Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho mais de quem são os agricultores segurado especial, quem que se enquadra nisso?
Bom, Rafael, o agricultor segurado especial é aquele que cultiva a terra em regime de economia familiar. O que, que é isso? É aquele que, né, junto com a sua família ou mesmo sozinho, cultiva a terra para subsistência, né? Vende um pouco do excedente, não tem empregados, né? É um núcleo familiar que subsiste da agricultura. Não é o empresário agricultor, não é o empregado agricultor, uhum. Né? É aquele que cultiva a sua própria terra ou terras alheias em arrendamento, né, em meação, mas que subsiste da agricultura, né, de uma forma até um pouco artesanal, digamos uhum. assim. Esse é o segurado especial. Esse é o agricultor segurado especial.
Bom, esse agricultor, ele também tem direito à aposentadoria, quando cumprir o tempo de serviço. E o que, que é importante nós falarmos para esses agricultores, Luciano? Esse agricultor que está nos ouvindo agora já está pensando na aposentadoria.
Então, Rafael, a aposentadoria do agricultor segurado especial foi uma das pouquíssimas coisas que não sofreram mudança com a reforma da Previdência. O agricultor segurado especial, ele continua tendo direito à aposentadoria. É uma aposentadoria por idade, o homem aos 60 anos e a mulher aos 55, né, desde que comprove 15 anos de atividade rural. Então são esses dois fatores somados, 55 a mulher, 60 o homem, mais 15 anos de atividade rural. Essa atividade não precisa ser contínua, ela pode ser, né, fragmentada, ela pode ser dividida. E esse agricultor, ele não precisa verter contribuições para o INSS. Ele não precisa pagar lá o carnê, uhum. basta que ele comprove a atividade. Agora, ele precisa comprovar essa atividade. E aí que vem a importância, né, de durante o trabalho dele, de alguma forma, ele se preocupar em documentar esses trabalhos que ele fizer. Né? Como é que ele pode fazer isso? Assinando contratos, quando ele arrenda alguma terra, quando ele faz algum contrato de meação, registrar isso num papel, tirando nota de produtor rural, se filiando ao sindicato dos trabalhadores rurais, né, exigindo nota fiscal dos insumos que ele adquire. Tudo isso vai formar um conjunto que, na hora de ele requerer o benefício, vai comprovar que realmente, né, ele cultivou a terra, ele foi agricultor durante esse período de 15 anos. E aí ele não vai ter maiores dificuldades para se aposentar.
Caso contrário, caso não tenha esses comprovantes, daí fica mais difícil.
Ele pode esbarrar no INSS, ele pode bater a porta do INSS e o INSS dizer que não ficou claro que tu trabalhou, não temos elementos aqui para concluir que tu trabalhou na terra. E aí ele vai no Poder Judiciário e o Poder Judiciário pode confirmar isso, pode dizer não está claro aqui que tu realmente foi agricultor. Então a importância de pelo menos um mínimo, né? A gente sabe que a atividade do trabalhador rural ela é um pouco informal, né? O agricultor ele tem, né, essa característica da informalidade, uhum. né? E em razão disso até o próprio INSS é um pouco menos rigoroso, né? Ele é um pouco menos rigoroso, mas não significa que não exija um mínimo probatório. Então, alguma coisa é importante que o trabalhador rural se preocupe em guardar, né, de documentos.
Então, existe casos de que o trabalhador não consegue o benefício, a aposentadoria?
Sim, já me deparei com casos em que a pessoa tinha o direito, né? Uhum. Não, realmente trabalhou na roça, né? Mas não tinha prova nenhuma, não tinha documento nenhum e não conseguiu o benefício.
E aí não tem o que fazer, né? Porque se não tem um comprovante, só a terra não é a garantia de que...
Só a propriedade rural não é a garantia. Já é um indício, né? Mas às vezes, né, o INSS ou a própria justiça conclui que tinha terra, mas não tem nenhum indício aqui de que cultivasse a terra, então também não consegue benefício.
Então é importante essa questão da comprovação, né? Hoje, se fosse para passar uma orientação para esses agricultores, Luciano, o que que seria? Guardar qualquer tipo de documento que comprove isso.
A principal orientação é essa, é produzir documentos, até fotos, né? Às vezes fotografar o trabalho também pode ajudar, né? Pegar nota fiscal, né? Vende a produção, documenta essa venda de alguma forma, né? Um contrato, né? Recibos, né? Não precisam ser documentos tão elaborados, né? Às vezes um documento escrito à mão, né? Basta, né?
Já é o
Então,
suficiente.
tomar esse cuidado é a principal dica, né, que eu daria para os agricultores.
Luciano, está chegando algumas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Antes de eu entrar aqui na questão das perguntas dos nossos ouvintes, tem uma questão também relacionada à comprovação do trabalho antes de 1991.
Sim.
Que situação é essa?
Sim, então as pessoas perguntam se isso ainda vale. Isso ainda vale. Antes, o trabalho rural exercido antes de 1991, antes de outubro de 1991, mesmo sem contribuição, ele pode ser utilizado para acrescentar no tempo de contribuição da aposentadoria urbana. Tem muita gente que trabalhou na roça quando era adolescente, quando era jovem, e depois migrou para o trabalho urbano, né? Veio para a cidade, arrumou um emprego. Então, aquele tempo antes de 91, ele pode ser somado ao tempo de trabalho urbano para chegar aí no tempo que a pessoa precisa para a aposentadoria, né? Mas, da mesma forma, precisa de documentos. E aí, às vezes, fica até mais difícil, Rafael, porque, né, tempo antigo, às vezes a pessoa ou não tinha, ou tinha e não guardou, né? Mas, em tese, se a pessoa conseguir comprovar com documentos que trabalhou na roça em regime de economia familiar, né, nesse período, ela também vai ter direito de agregar esse tempo ao tempo de contribuição.
Perfeito. O ouvinte está perguntando aqui o que significa aposentadoria urbana. É quando a pessoa vem trabalhar em uma empresa, por
É,
exemplo, Luciano?
aposentadoria urbana é a aposentadoria daquele que não é agricultor, né, daquele que trabalha numa empresa, daquele que é empresário, que é empregado, né, trabalha na indústria, no comércio. Essa é a aposentadoria urbana.
Aqui tem. Agora vou partir para as perguntas aqui. Tem várias chegando aqui. O pessoal pode mandar a sua mensagem também para a gente aqui, 98452-1235. O ouvinte está perguntando aqui. E se é filha de agricultor e trabalhou junto com os pais, é possível, comprovar e também garantir esse tempo de serviço?
Sim, todo núcleo familiar tem direito, né? Desde que atinja os requisitos, né, da idade, todo núcleo familiar vai ter direito. O pai, a mãe, os filhos, todo mundo que trabalhou ali conjuntamente tem direito.
Todos têm direitos, tendo os comprovantes ali, né? No
Tendo a
caso.
comprovação.
Perfeito. Uma outra pergunta aqui, a Gisele de Cocal do Sul diz que tem um aviário em nome dela e ela pergunta se tem direito a se aposentar pelo Fundo Rural.
Que é, provavelmente ela está se referindo à aposentadoria rural. O fato de ter o aviário, não por si só não descaracteriza a atividade de segurado especial, né? A não ser que seja um empreendimento muito grande, que tenha muitos empregados. Se tiver empregados fixos, né, empregados fixos, fica mais difícil. Fica mais difícil. Agora, se não tem empregado, se é a própria família que cuida do aviário, aí sim. Aí sim.
Aí pode se enquadrar nesse.
Exatamente. Não depende do tipo de atividade, depende como é que essa atividade é explorada, né? Se for em regime familiar, a própria família que cuida, né, que vende, que aí sim.
Luciano, caso tenha funcionários aí, como você falou, funcionários fixos e já se enquadrem em outro tipo de aposentadoria, é diferente o procedimento?
Aí o que acontece? Aí já descaracteriza a questão da economia familiar. Não é mais uma economia familiar. Aí é um empreendimento rural, né? Aí a pessoa tem uma empresa rural, ela tem empregados. E aí ela tem que contribuir, aí ela teria que recolher, né, o INSS para poder se aposentar. Teria que ir lá, pegar o carnezinho lá e pagar todo mês, né?
Perfeito. Ela teria também que ter uma empresa registrada para isso? Para uma grande propriedade rural com funcionários, enfim.
Não necessariamente. Se a pessoa trabalha de uma forma mais informal, né, caracterizaria uma empresa, mas ela não quer fazer registro, ela trabalha de forma mais informal, ela pode simplesmente contribuir como contribuinte individual, né? Se registrar lá como agricultor, né? Já que a atividade dela não é em regime de economia familiar e simplesmente pagar o carnê, como se chama.
É, tem mais uma pergunta chegando aqui. Tem uma dúvida. Fui orientada no sindicato que toda venda com bloco de notas preciso pagar o carnê do INSS. Ouvinte aqui de Treviso está perguntando. Ela disse que foi ao sindicato e que toda venda com bloco de notas precisa pagar o carnê do INSS.
Olha, toda vez que um agricultor realiza uma venda com bloco de nota, já existe ali uma alíquota embutida que é uma cobrança indireta de INSS, justamente porque o agricultor não precisa pagar o carnê, né? Então, não concordo com essa orientação. Eu acredito não, eu tenho certeza que o INSS dela já está embutido ali na alíquota da venda. Então não precisa pagar o carnê toda vez que realizar uma. Tirar uma nota de produtor.
Que carnê seria esse, Luciano, do INSS aqui que o ouvinte se referiu?
Eu
Seria
acredito. Pelo que eu entendi, é o carnê que a pessoa paga mensalmente, né? É a
mensalmente.
contribuição previdenciária de quem é contribuinte individual, né? São
Perfeito.
coisas diferentes. Uma coisa é o bloco de notas, em que já tem ali um imposto embutido que se destina ao INSS, para compensar o fato de que o agricultor não precisa pagar o carnê.
Perfeito, então esclarecida aqui a dúvida da nossa ouvinte lá de Treviso. Tem mais mensagens chegando aqui. O ouvinte pergunta, diz que trabalhou quando adolescente e se isso vale agora para aposentadoria futura. É a mesma situação que a gente falou
É,
anteriormente aqui.
foi até 91, vale, né? Não sei se ele ainda é agricultor, ou se ele migrou para o trabalho urbano, né? Se ele ainda é agricultor, vale de qualquer forma. E se ele migrou para o trabalho urbano, vale até outubro de 91.
A partir daí
A
não tem
partir
validade?
daí, só vale se o segurado indenizar o INSS, se o segurado recolher as contribuições relativas ao período. E aí, Rafael? Acaba saindo muito caro, né? Acaba não valendo a pena.
Mais dúvidas chegando aqui. A ouvinte disse que tem um genro que está com 50 anos, trabalhou aí com fumo a vida toda e pergunta se ele tem direito à aposentadoria. Ele paga o sindicato rural. Que a gente entra na questão da comprovação lá também?
É, mas ele tem 50 anos, ele precisa ter 60, né? A mulher tem que ter 55 e o homem tem que ter 60. O
60
requisito etário, ele é indispensável.
anos. 60 anos e mais 15 anos de
De
trabalho,
trabalho,
seria isso?
exatamente.
Uma situação aliada à outra, né?
Exatamente, um e outro, um mais o outro.
Um mais o outro. Perfeito. Tem mais dúvidas chegando por aqui. O ouvinte também se enquadrando aqui nessa questão tem 55 anos a nosso ouvinte aqui, é o nosso ouvinte, né? Um homem, disse que trabalhou já completou os 15 anos também de trabalho, mas tem que aguardar os
Tem que ter
60 anos.
60, tem que ter 60 anos.
Já pode dar início a um pedido de aposentadoria? Tem que aguardar?
Tem
Como
que
é que funciona,
aguardar,
Luciano?
cumprir os dois requisitos.
Os
Quem,
dois.
antes de 60 anos, ele for lá pedir, ele vai ser negado, porque já tem os 15 anos, mas não tem a idade.
Qual é o procedimento que a pessoa deve seguir quando ela decide buscar a aposentadoria? Está nos ouvindo agora, por exemplo, tenho 60 anos, né? Para homens, 15 anos de contribuição. Quais os procedimentos que essa pessoa deve tomar, Luciano, para buscar a aposentadoria?
Existem alguns canais, né, de comunicação com o INSS. Tem um primeiro canal que é o telefone 135, a pessoa vai ligar e vai agendar, né, um horário numa agência ou agendar um horário na própria agência. E tem também um canal agora que é o canal digital, o canal da internet, que é a plataforma Meu INSS, né? É um pouco difícil, tá? É um pouco difícil para a pessoa leiga conseguir, né, navegar naquilo ali. Tem que juntar documentos, tem que digitalizar os documentos e mandar, tem, né, que preencher uma série de formulários, né? Então, acaba que, né, às vezes até por um pedido no próprio INSS, o segurado vai ter que buscar a ajuda de um profissional, né? Mas são esses os meios, ou ir diretamente na agência, né, ou pelo meu INSS.
Uma outra ouvinte aqui perguntando, dando bom dia aqui, a Rita de Orleans. Obrigado, Rita, pela participação. Ela pergunta aqui, pergunta para o doutor, trabalhei 15 anos em empresa antes de vir para a agricultura. Tenho direito também destes 15 anos de trabalho?
Essa é uma boa pergunta, Rafael, porque daí a gente vai entrar num outro tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria híbrida ou aposentadoria mista, que a partir de 2008 passou a ser permitida, que é o quê? É o juntar o tempo de trabalho urbano com o tempo de trabalho rural.
Uhum.
Só que aí os requisitos eles são um pouco mais rígidos. O homem tem que ter 65 e 20 anos de trabalho rural, uhum, mais urbano, pode misturar os dois, e a mulher tem que ter 62 e 15 anos. Então aumenta, né, para os homens aumenta de 60 para 65 e aumenta de 15 anos para 20 o tempo de trabalho. Uhum. E para as mulheres aumenta de 55 para 62, então não é tão, né, é um pouco mais difícil.
Mas é possível,
é,
né?
Possível, é possível, é possível.
Então a nossa ouvinte aqui, ela teria direito à aposentadoria, se enquadrando na idade e no tempo de serviço.
Exatamente, ela pode juntar o tempo que ela trabalhou na roça com o tempo que ela trabalhou na cidade.
É, pelos cálculos aqui, ela trabalhou 15 anos numa empresa e depois foi para a agricultura. Se já trabalhou mais 5 anos na agricultura, já dá o tempo certo.
Exatamente.
20 anos, e aí tendo 62 anos para a mulher.
62.
Perfeito, então esclarecida aqui a dúvida também da Rita, lá da cidade de Orleans. Tem várias outras mensagens chegando aqui. Requeri minha aposentadoria rural, veio negada. Tenho a idade, tenho o bloco de notas, foi entrado com recurso, mas está demorando. O que devo fazer? Devo aguardar? É a pergunta aqui.
Se é um recurso no próprio INSS... o INSS realmente, né, nas condições em que se encontra, com poucos servidores, com uma demanda muito grande de processos, está demorando para julgar os processos. Então, talvez seria o caso de procurar um advogado para entrar na justiça.
Uhum.
Né? A partir do momento que o INSS nega em primeira instância, a pessoa já pode entrar na justiça. E aí o procedimento ele é mais rápido, o procedimento judicial. Então, se é esse o caso da ouvinte, eu sugeriria que procurasse um advogado para entrar com esse processo na via judicial.
Perfeito, então esclarecida aqui a questão, se ela não entrou ainda via judicial, procura um advogado, né? O advogado vai poder orientar, e até no mesmo não necessitando entrar com uma questão judicial, mas quando precisar tirar dúvidas, procurar também
sempre
um especialista,
né? Sempre,
né,
é bom,
Luciano?
Procurar um advogado, as questões previdenciárias estão cada vez mais complexas, né? Os processos estão cada vez mais difíceis, então sempre é bom, sempre que a pessoa, uhum, né, tem essa possibilidade de procurar a orientação de um advogado.
Então, perfeito. Luciano, que está conosco hoje aqui, especialista, né? Advogado especialista em direitos previdenciários, conversando, esclarecendo conosco. Tem muitas mensagens chegando aqui, mas por conta do nosso tempo, infelizmente, nós não vamos conseguir aqui fazer todas as perguntas. Mas o Luciano, ele vai estar em breve aqui no nosso programa ainda. Vamos tratar destes e outros assuntos também relacionados ao direito previdenciário. Luciano, você está atendendo aqui em Uruçanga, né, Luciano?
Eu atendo aqui em Uruçanga, meu escritório é aqui em Uruçanga.
Aqui em Uruçanga. O pessoal poder fazer contato contigo, como é que faz? Para tirar mais dúvidas, buscar uma assessoria jurídica, como é que faz?
O telefone é o 3465-1281.
3465-1281,
pode ligar e agendar um horário.
Perfeito, Luciano... É advogado especialista em direito previdenciário. Até a gente pede desculpa aqui para os nossos ouvintes, né? Foram várias mensagens que chegaram, várias dúvidas. Algumas delas, acredito que as mais importantes foram tiradas, né, Luciano? Referente
foram
a isso, né?
Foram perguntas bem pertinentes, né? E ajudaram bastante a complementar o conteúdo da entrevista.
Perfeito. Muito obrigado, Luciano. Obrigado pela parceria.
Obrigado,
tenha um bom dia.
Um bom resto de semana a todos.